Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Dar à Luz. Sou Ju Rezende, doula educadora perinatal. E ainda no mês de agosto, né, nossa última semana do mês de agosto, esse mês que é dedicado ao apoio e incentivo à amamentação. Nesse último episódio do mês e dessa série sobre amamentação, eu vou te dizer o que você realmente precisa saber sobre amamentação para você não se confundir e nem ser enganada. Então fica aqui comigo que você vai aprender bastante. E em homenagem ao Agosto Dourado, nesse nosso último episódio do mês de agosto, não posso deixar de repetir e de ressaltar que o leite materno é definido pela Organização Mundial da Saúde como alimento ideal para o crescimento e o desenvolvimento saudável dos bebês. Recomenda-se que as crianças sejam aleitadas exclusivamente nos primeiros 6 meses de vida, com o objetivo de atingir ótimos níveis de crescimento, desenvolvimento e saúde. E após esse período, para cobrir as necessidades nutricionais, as crianças devem receber alimentação complementar adequada e continuar sendo amamentadas até os 2 anos ou mais. Dito isto, vamos ao assunto de hoje, que é o que você realmente precisa saber para amamentar. E veja só, eu vou pontuar nesse episódio o que eu entendo ser o mais importante, o mais essencial para você que está se preparando para a amamentação. Ou seja, talvez você esteja pensando em engravidar, ou talvez você esteja grávida e você está pensando, o que de verdade eu preciso saber? Porque tem um monte de informação aparecendo para mim, mas o que realmente é importante e é essencial para que eu saiba e para que eu possa me preparar também? Então, vamos lá! E eu vou chamar de 6 premissas, tá bom? Assim eu diria, que é o que você precisa saber. Primeira coisa, amamentar pode ser fácil, mas pode ser difícil. E o que importa é que você vai conseguir. Entenda, gente, algumas mulheres, elas vão ter um fenômeno tipo chave fechadura. Põe o bebê no peito, o bebê vai plugar e pronto, entendeu? Não vai ter dificuldade alguma, não vai ter dor, não vai ter nem desconforto, não vai ter mamilos que vão se machucar ou ferir e vai acontecer tudo ali perfeitamente. Isso pode acontecer. Mas o que também pode acontecer é a mulher enfrentar algumas situações de dificuldade na pega, né? Na verdade, o bebê também tem essa dificuldade, né? Na pega ali no seio. Pode acontecer rachadura no mamilo. São situações que podem acontecer. O que eu tô trazendo é assim, vai acontecer? Vai ser necessariamente difícil? A gente não sabe. Pode ser que seja fácil, pode ser que seja mais difícil, certo? Mas você vai conseguir. O que você precisa saber sobre isso? Que é comum acontecer, né? Se você tiver alguma dificuldade, é comum. Você não vai ser a primeira nem a última mulher que vai passar por alguma dificuldade na amamentação e existe saída. Você precisa saber disso. Nesse momento, eu digo ali, né, no início da amamentação, a mulher está super sensibilizada por causa já do puerpério que está acontecendo. Na verdade, ela está vivendo ali, se for nos primeiros 15 a 20 dias, assim, ela está vivendo um baby blues, né? Que é um ajuste hormonal que vem de um desajuste, né? Por isso que ela tá ali toda perdidona. E aí, eu falo brincando, mas assim, não é tão simples passar por esse período, não, sabe? Às vezes ele pode ser bem angustiante para algumas mulheres. Vamos pensar que essa mulher já tá sensibilizada por causa do próprio do momento por si só. E aí, se ainda vem alguma dificuldade na amamentação, ela acaba se sentindo muito vulnerável, muito incapaz, né? Aí tá junto com isso um pouco de cansaço, ou talvez muito cansaço, né? Privação de sono, essas mudanças hormonais que deixam ela bem sensibilizada. E ela pode pensar o quê? Eu não sou capaz. Ela já tá lidando com tantas questões e ainda vem mais a dificuldade na amamentação e mexe com algo muito profundo lá dentro da mulher. Que é uma falsa ideia, né? Mas pra ela é a ideia. muito verdadeira e real de que ela não está sendo capaz de alimentar seu próprio bebê. E caraca, isso é difícil demais, porque a gente pensa assim, como assim eu não consigo alimentar meu bebê? Como assim eu não estou sendo capaz, né? Para quem está vivendo o puerpério, para quem está vivendo ali os primeiros dias, isso é bem difícil, né? E aí, eu já linko com a próxima premissa, que seria esse nosso segundo ponto, que é o seguinte. Você precisa preparar e informar a sua família para que você prossiga encorajada. E olha só, isso é muitíssimo comum. A mulher chega em casa da maternidade, o bebê lá nos primeiros 2 dias, em geral aqui no Brasil são 48 horas, né, após o parto, essa mulher pode ir embora para casa. Então, no primeiro dia, o bebê, né, enfim, tá lá cansado pra caramba, se foi um parto normal, o bebê passou por todo aquele processo, neném dorme pra caramba, e aí ele mama, mas dorme, enfim. E no segundo dia, as coisas, sabe, estão ali bem, e a mulher vai pra casa. E quando ela chega em casa, a primeira noite, de repente, aquele bebê que vai começar a chorar bastante, por inúmeros motivos, tá bom? E que aqui agora não entram na questão, tá? Esse neném não chora só de fome, né? Ele vai chorar por muita coisa que pode estar acontecendo, muita, muita coisa mesmo, tá bom? Desde questões físicas até questões emocionais, mas esse não é o assunto agora. O que acontece é que esse neném chora. E aí alguém vem e diz, esse alguém é alguém que vai estar na sua casa. Então, provavelmente, possivelmente, né? Seu marido, né? O pai do bebê, talvez a mãe, não sei, uma irmã, uma tia, uma prima, não sei, a avó. Alguém da família. E aí essa pessoa vai dizer assim, esse neném deve estar com fome. E aí, olha só, a ideia é, será que o leite está sendo suficiente? Será que seu leite não está fraco e não está alimentando o bebê? E a primeira coisa, gente, a coisa mais fácil, mais prática, que a gente acha que é a solução, a gente vai na farmácia comprar um leite em pó, né? Uma fórmula, sei lá, um leite para um recém-nascido, para esse bebê mamar e ele fica bem. A ideia pode parecer boa em primeiro momento, mas é uma das principais causas de desmame, né? Enfim, nem tudo que parece bom é bom, não é verdade? E aí, então, aquela ideia que pode parecer boa, vai dar o leite em pó, a fórmula para o bebê, né? O leite artificial, né? Eu diria. Claro, esse neném vai mamar muito mais do que ele precisa, porque quando a gente estuda o tamanho do estômago do recém-nascido, a gente vê uma quantidade mínima em ml que ele precisa, mas você vai dar, obviamente, uma mamadeira quase cheia. E aquele neném vai ficar estufado, ele não vai conseguir digerir direito aquilo que ele tá, ou vai levar mais tempo para digerir, ele vai dormir pra caramba. E aí você pensa, uau, pronto, o bebê tá ótimo, o bebê tá alimentado e tá dormindo, era o que ele precisava. A ideia, gente, eu entendo que ninguém faz isso, ou pelo menos eu quero acreditar que ninguém faz isso por nenhum tipo de maldade. A ideia é, vamos ajudar esse bebê. Só que nem tudo que parece bom é bom. É isso que eu quero que vocês entendam quando a gente fala de amamentação. É muito importante isso. Nem tudo que parece bom é bom. Nem tudo que parece certo é certo. Por que que é importante a família se informar? Porque quando a gente entende o padrão de mamada, essa adaptação de um bebê recém-nascido, né, ali de dias, e o funcionamento da pojadura, que é a descida do leite, a gente já entende muita coisa. Então, por exemplo, padrão de mamada. O bebê, ele mama pouquinho, o estômago dele é bem pequenininho, ele mama pouco, né, às vezes ele pode até ficar mais tempo no seio materno, porque daí o seio tem também, né, a gente viu isso no episódio anterior, hein, o seio não é só alimento. Se você quiser saber o que mais o seio da mãe é, ouça o EP anterior. Agora, EP74. Agora, o bebê pode ficar no seio por mais tempo, né? Mais tempo do que o tempo das mamadas. Especificamente, né, para alimentação. Só que quando a gente vê o tamanho dos estômagos do estômago dos recém-nascidos, a gente vê que ele vai mamar pouquinho mesmo, e ele vai dormir bastante, vai mamar pouquinho, e aí parece assim, será que ele tá mamando? Será que tá dando certo, né? Isso aqui, será que eu tô conseguindo? Você tá conseguindo, sim. A adaptação, essa adaptação do neném de um meio intraútero, um ambiente intraútero, para um ambiente externo. Então, era um bebê que ele recebia alimento continuamente, sem esforço algum, ali pelo cordão umbilical. Ele recebia, né, pelo sangue, ele recebia nutrientes, oxigênio, água, ele recebia tudo o que ele precisava ali. Era um bebê que tinha, ele era contido, ele estava o tempo todo com alguém ali perto, entende? Era um bebê que sentia, através ali das paredes do útero, né, ele sentia contenção, ele sentia presença. O bebezinho ali dentro do útero sentia calor. Ele ouvia o tempo todo, né, que a mãe estava ali falando, ele tinha aquela presença contínua. Quando ele nasce, o que a gente faz? Vamos botar já, aprender a dormir lá no quarto dele. Entenda, tá? Não tô aqui julgando, não é julgamento. Tô falando assim, vamos pensar no neném, né? Que tinha o tempo todo alguém ali perto, sentia toda essa contenção. De repente, ele não tem mais isso. Então, esse processo de adaptação faz com que o bebê requeira da mãe ou de alguém, né, um contato. Então, é um processo de adaptação muito grande pro bebê. Então, ele vai querer ficar, obviamente, muito mais tempo no peito, sugando o seio, né? E assim por diante. E se a gente pensar também na descida do leite, esse fenômeno da pojadura que vai acontecer por volta de 3 dias depois do parto, às vezes até 5 dias. E é aí que acontece a transformação do leite, que é o colostro, para um leite maduro, que é o leite que vai descer em maior quantidade, num outro aspecto, né? E aí sim, o padrão da mamada vai mudando. Então, só da gente entender isso, você tá entendendo? Que o bebê tem leite suficiente, o leite não é fraco, a quantidade maior vai chegar em alguns dias. Então, a gente já não diria pra essa mulher o quê? Ah, seu neném deve estar com fome, você não deve ter leite suficiente ou seu leite é fraco. Então, segundo ponto, você precisa preparar e informar a sua família para que você prossiga encorajada. Porque as falas que vão acontecer, porque se ninguém sabe nada disso, vão desencorajar você. E aí, às vezes, o cansaço físico, o cansaço emocional, a gente acaba cedendo às sugestões. Então, todos que estarão próximos à mulher recém-parida, né, com o seu bebê recém-nascido, devem estar informados, mesmo que seja com o básico sobre a amamentação, mas precisa estar informado. Terceiro ponto, você não precisa se preocupar com acessórios de enxoval para amamentação. Muitas mulheres pensam que é necessário um monte de coisa para amamentação. E, gente, de fato não é. Bomba elétrica de extração, concha de amamentação, bico de silicone, mamadeira XYZ. Se estamos falando de uma mãe que deseja amamentar seu bebê a princípio, né? Deseja amamentar o bebê, nada disso é necessário. Além do mais, muitos desses acessórios vão atrapalhar na amamentação. Nossa, como assim, né? Atrapalhar na amamentação se ele é para a amamentação? Pois é, você vai precisar de uma bomba se você for ordenhar, por exemplo, se tiver uma produção muito alta, entende? Agora, você não precisa ter ela. Não precisa fazer parte do seu enxoval. Outra coisa, a concha, né? Que muita gente fala, ah, vou ter essa concha porque daí vai segurar o leite que vazar, tá? Enfim. Não é indicado usar por muito tempo essa concha, não, porque deixa aquela pele. Sabe quando a gente toma banho ou fica muito tempo na água, assim, sabe os nossos dedos, aquele aspecto que fica, eu não sei, tem o nome, mas aqui. É assim que fica a região do seio e do mamilo, e fica muito sensível, né? Além do mais, por causa da umidade, por causa da temperatura, isso pode causar proliferação de fungos, tá? Então, isso não é bom. O que você pode investir a princípio? Uma almofada de amamentação, que pode ser substituída por um travesseiro, por exemplo. Então, também se não quiser comprar a princípio. Enfim, um coletor, porque o coletor é diferente de uma bomba. O coletor é aquele que vai encaixar em uma mama. Ou seja, o bebê vai estar mamando de um lado e o coletor coleta o que vazar da outra mama. E aí, isso sim pode ser coletado e oferecido para o bebê numa ocasião futura. Bom, o que você pode ter também? São rosquinhas de amamentação, que é uma rosquinha assim de pano que vai proteger, você vai colocar em volta do mamilo, e ela protege o mamilo de encostar no sutiã, na blusa, algo assim. Só que essas rosquinhas também podem ser feitas com uma meia, né? Então você também nem precisaria comprar essa rosquinha. Enfim, não precisa ter gasto, é isso que eu tô querendo trazer. Se você for investir em algo, invista em informação. Quarto ponto, entenda o que é um profissional pro aleitamento e escolha um assim. Não adianta você saber todos os benefícios da amamentação. Se, quando você for fazer lá a primeira consulta pediátrica, a segunda, sei lá, o profissional vai te indicar outros caminhos que não a amamentação exclusiva. Existem profissionais que indicam a introdução da fórmula, né, do leite artificial antes dos 6 meses de idade, sendo que a Organização Mundial da Saúde recomenda o aleitamento materno exclusivo até 6 meses de idade. Então, assim, acredito que essa é uma batalha que você não vai querer encarar, não é mesmo? Se for possível a escolha, né, de repente, se você tem algum convênio médico ou você vai pagar de forma particular, opte, né, escolha algum profissional que seja pró-aleitamento, que vai defender o aleitamento materno. Agora, se não for possível escolher, estude bastante, né, invista em conhecimento para você não se confundir, tá bom? Porque existem, sim, profissionais que vão acabar indicando a introdução de fórmula. Existem profissionais que não vão ter o tempo, e por inúmeros motivos, né, de estudar ali caso a caso e oferecer outras opções viáveis para que a mulher continue com o aleitamento. Então, assim, o caminho mais fácil é aquilo que eu falei lá em cima, né? Nem sempre o que parece certo é certo, nem sempre o que parece bom é bom. E nem sempre o caminho mais fácil é o melhor caminho, né? E nesse caso aqui, esse caminho mais fácil da introdução da fórmula do leite artificial antes dos 6 meses de idade não é o melhor caminho, tá bom? Então, entenda o que é um profissional pro aleitamento e, se você for investir, invista nesse conhecimento para que você não se confunda. Quinto ponto, a indústria não perdoa. Bom, direto do site da Fiocruz para vocês, abre aspas. 7 em cada 10 pediatras recebem patrocínio da indústria de substitutos do leite materno durante eventos científicos. Entre nutricionistas, essa proproporção é de 2 a cada 5 e entre fonoaudiólogos é de 1 a cada 3. Entre profissionais de saúde que participam de eventos custeados pela indústria de substitutos do leite materno, 1 de cada 3 pediatras recebe patrocínio para refeições ou festas e quase metade deles foi presenteado com materiais de escritório, canetas, calendários e bloquinhos. Essas práticas são vedadas pela Lei 11.265 de 2006, que promove e protege o aleitamento materno no Brasil. De acordo com a lei, fabricantes e distribuidores de fórmulas infantis, fórmulas para crianças de primeira infância, leites, alimentos de transição e produtos de puericultura correlatos não podem conceder patrocínios financeiros ou materiais a pessoas físicas. Esses dados são do estudo Multi-NBCal, onde foram entrevistados 217 profissionais de saúde em hospitais com maternidade de 6 cidades brasileiras: Rio de Janeiro, São Paulo, Ouro Preto, em Minas Gerais, Florianópolis e Santa Catarina, João Pessoa, Paraíba e Brasil. As entrevistas foram realizadas entre 2018 e 2019. Sem mais palavras, né, gente? Quero dizer que existe um sistema forte e esse sistema é contra o aleitamento materno. Agora, eu fecho esse quinto tópico dizendo: existe sim um sistema forte contra o aleitamento materno, mas você é mais forte que esse sistema. O que você precisa? Se informar, tá certo? A indústria não perdoa. Você precisa se informar para que você vença esse sistema. E sexto e último ponto, quero dizer e fechar esse episódio dizendo que existem profissionais e existem locais excelentes, tanto gratuitos como particulares, para te auxiliar em todo o processo. Vamos começar falando dos particulares. Por exemplo, consultoras em aleitamento materno, né? Facilitadores em amamentação, pediatras, você pode marcar suas consultas e tirar as dúvidas, né? Buscando ali orientação e informação. Agora, de forma gratuita, a gente tem muita coisa boa. A gente tem as unidades básicas de saúde, que são as UBSs. Nós temos os bancos de leite humano, nós temos os postos de coleta de leite humano, que acabam sendo locais onde a mulher consegue muita informação. Você liga, você agenda, pelo menos aqui na minha região é assim, você liga no banco de leite humano da sua cidade ou da cidade mais próxima, né? E você agenda um horário e você vai até lá e aquelas enfermeiras vão te auxiliar em todo o processo que você precisar. Ajuda muito e traz muita paz para a mulher, né? Saber que aquilo que ela tá fazendo tá correto, tá de forma correta, que o bebê tá bem. Então, assim, É muito interessante. Tem uma outra coisa que são algumas maternidades que oferecem um serviço tipo disque amamentação. Então, você procura aí os hospitais que têm maternidade, né, aí na sua cidade ou aí na sua região, e eles têm tipo um disque amamentação que pode auxiliar com informação. Então, tanto durante o pré-natal, como depois do nascimento do neném, em algum momento de dúvida ou de dificuldade, esses disque amamentação tiram as suas dúvidas. Então, o que eu quero dizer para você? Corra atrás. Tem muitos profissionais que podem te auxiliar. Tem muita gente que está afim de trazer informações boas para você, de te orientar para que você possa continuar, né, seguindo aí com o aleitamento materno. E o que eu quero falar para você é: não desista do processo de amamentar. Não desista do processo de amamentar. Com certeza é o melhor alimento para o seu bebê. Esse foi nosso episódio de hoje sobre o que você realmente precisa saber sobre a amamentação para se preparar para amamentar, né? Quero convidar você a deixar seu comentário aqui na caixinha se você está ouvindo pelo Spotify. E para você não perder nenhum conteúdo lançado no Dar à Luz, comece a seguir o nosso podcast aí por onde quer que você esteja nos ouvindo. Ative as notificações, assim você sempre vai ficar sabendo quando um episódio novo for ao ar. E não deixe de me acompanhar pelo Instagram, @juliana.resende_. Um super beijo para você, espero que você tenha aprendido bastante e até a próxima semana.